É evidente o conhecimento da Amélia, né, do setor de mineração no país e esse panorama todo, e contextualizando com a discussão mais geral de desenvolvimento, né, foi extremamente rica, né, de informações e de análise aí que você trouxe. Vou chamar imediatamente à mesa os nossos debatedores. Mariane Schaper, por favor. O Ricardo.
Ele deve ter saído rapidinho, mas deve
o
estar de
Ricardo está voltando. Cadu, e vou chamar os apresentadores, Cadu e Cecília também. Cecília, acho que já foi, né, a discussão. Então, vamos... Acho que a Mariane talvez possa iniciar e...
Faltando uma cadeira aqui para o agrônomo, vai, né?
Está faltando uma, tinha
quatro. Tinha.
Ah, ali, pega uma ali, Cadu, por favor.
Começamos? Será que ele...
Acho que vai começar.
É, começar, né, por causa do tempo. Ok, Mariane, por favor.
Bueno, yo... ¿Se escucha? Sí, ¿no?
Sí.
Bueno, yo voy a hacer unos
Acho que não está funcionando, né?
Não está funcionando.
Não, estamos aí.
Tá? Tá, pessoal, de trás está ouvindo.
Alô? Já. Isso sim. Bueno, yo voy a hacer unos comentarios muy breves porque realmente el tema es terriblemente amplio y vale la pena hacer toda una nueva presentación. Yo creo que estamos todos de acuerdo sobre los temas básicos. En relación a la excelente presentación de Cecilia, yo creo que aquí tenemos que ponernos de acuerdo qué metodología utilizar, porque muchas veces se cuestionan estas metodologías por su falta de rigurosidad o porque a los gobiernos simplemente no les gusta tener que reconocer que se están especializando en un rumbo o un desarrollo que no es correcto, que es ambientalmente sensible, que aumenta las presiones ambientales, etcétera. Entonces, cuando hacemos, yo creo que es mejor siempre utilizar IPPS o las clasificaciones del Banco Mundial, un poco clasificaciones reconocidas internacionalmente para no caer en contradicciones dentro de la región de lo que hacemos al respecto. Luego, en el caso de Brasil, yo creo que es importante distinguir las exportaciones, la especialización exportadora versus la especialización productiva, que en el caso brasileño probablemente tiene características distintas por tratarse de un mercado muy grande. Cuando dices que las grandes empresas están haciendo esfuerzos de innovación, están mejorando el desempeño ambiental en estos sectores, ok, gracias a la incorporación de nuevas tecnologías, perfecto, eso es muy positivo, pero no compensa, digamos, todo el tema estructural que es el tipo de especialización y la escala de producción que se está generando, que tiene que ver más bien con un tema estructural. Cuando tú tienes un sistema productivo, mejoras las tecnologías, bueno, disminuyes, pero la escala y la composición de la estructura exportadora es la que finalmente importa. Y ahí yo creo que eso tiene que ver, está muy relacionado con algo que yo mencionaba ayer también, que son la globalización y las fallas estructurales que tiene el crecimiento mundial actualmente, en que la producción de los países desarrollados se desmaterializa y la producción de los países en desarrollo y América Latina en particular se reprimariza y se produce la desindustrialización por el efecto China que hablábamos también. Y todo esto está respaldado por una institucionalidad de reglas internacionales como la Organización Mundial del Comercio, por ejemplo, sobre propiedad intelectual y sobre inversión extranjera directa, etcétera, también en los acuerdos que se firman bilateralmente, donde la inversión extranjera directa tiene tendencia a dirigirse a esos sectores y aumentar la competitividad de los sectores que son justamente ambientalmente sensibles y que tienen impacto ambiental, Por lo tanto, la competitividad en esos sectores a nivel internacional va mejorando, pero también tiene que ver eso con la inversión extranjera directa. Por otro lado, el tema tecnológico, si queremos entrar, diversificar nuestras economías hacia sectores que son con mayor contenido tecnológico, significa pago de royalties, pago de gastos por licencia, y eso, como mencionaba ayer, ha ido aumentando terriblemente. En los últimos 10 años, Estados Unidos, solamente Estados Unidos, ha pasado a recibir de los países en desarrollo de 8,000 millones de dólares a 30,000 millones de dólares, y es una tendencia que crece exponencialmente. Entonces, ahí hay un problema estructural a nivel de la producción mundial, donde los países desarrollados, digamos, han disminuido su intensidad energética y material de la producción y la trasladan, como ustedes decían también, a los países en desarrollo. Y hay un mercado comprador que no se puede resistir con esos precios tan altos, que obviamente cualquier tomador de decisión del Ministerio de Economía o de Planificación tiene dificultades para resolver. Y también un tema que mencionaba Sonia, hay un tema de cooperación que es sumamente importante, pero no hay que olvidar que hay intereses económicos que mueven este mundo, que mueven los mercados, que mueven los gobiernos, que mueven las ONGs y todo el mundo. Y de ahí, yo que miro todo esto a través del prisma de la economía verde, se entiende por qué los países en desarrollo no quieren entrar en este tema, en las negociaciones, simplemente porque su estructura actual, productiva y exportadora, hace muy difícil entrar, transitar hacia economía verde. Y ahí paso a lo que mencionaba Cadu. Justamente esta nueva forma de crecer que deberían abordar los países, creciendo con sectores, en sectores que son menos, que tienen menos impacto ambiental y que son más deseables desde el punto de vista social también, como son los servicios, servicio de educación, servicio de salud, etcétera. Y que vale la pena indagar. Pero eso es un tema distinto a lo que se está negociando actualmente y que son las negociaciones de Río más 20, sobre que es una negociación norte-sur y donde justamente se analizan más bien los problemas estructurales y la fragmentación de la producción y los beneficios y costos y quién los pagaría y quién se beneficiaría entre los países desarrollados y los países en desarrollo. En esta óptica, digamos, de que mencionaba Cadu también, tenemos que constatar que la productividad laboral de América Latina ha ido disminuyendo con respecto a la de Estados Unidos, constantemente desde el año 78, a diferencia de la productividad laboral de China, que ha ido aumentando constantemente, y de los países asiáticos, en la mayoría de los países asiáticos, digamos, los nuevos exportadores. Entonces, ahí hay un problema de fallas de política, claramente, porque intereses económicos, y hay, digamos, en relación a los nuevos sectores que habría que desarrollar, cuáles son los que deben restringirse su crecimiento y cuáles deberían promoverse el crecimiento, es algo que mencionaba ayer y que donde Jonathan Harris del Tufts University ha hecho un estudio muy interesante que se llama Ecological Macroeconomics Investment in Consumption, algo así, que vale la pena analizar. Y en ese sentido también, por ejemplo, si tomamos la Estados Unidos, la productividad laboral de Estados Unidos crece anualmente alrededor de 2%, lo cual significa que el producto de Estados Unidos se puede duplicar en 30 años, y si el consumo se mantuviera constante, que es lo que realmente hay que lograr en los países desarrollados, significa un recursos adicionales enormes para invertir en educación, en temas sociales, en temas de salud, y en todos los temas, digamos, que son incluso en ayuda al desarrollo, en transferencia tecnológica, etcétera. Entonces, por ahí hay un tema bastante amplio de mucha reflexión. Pero todo esto es nuevo, estamos recién empezando a reflexionar, hay una constatación de que nos estamos reprimarizando y estamos desindustrializando nuestras economías, y es un hecho, pero de alguna manera, por un lado hay que enfrentarlo en las negociaciones internacionales y por otro lado hay que buscar y reflexionar sobre cuáles son las políticas públicas que se requieren para avanzar en otro sentido. Eso es un poco lo que quería decir. Muchas gracias. Y bueno, y Amelia, es muy interesante la presentación. En realidad, de alguna manera, reafirma y reconfirma lo que de las otras dos presentaciones. Muy interesante. Gracias.
Obrigada, Mariane. Ricardo, ¿algunos comentarios sobre presentaciones? Você estava indicado para debater también.
Muito rapidamente, eu não sei, eu acho que as duas apresentações corroboram uma preocupação muito importante, que é o seguinte: a intensidade carbono da economia brasileira tende a cair, ou seja, a quantidade de carbono que você emite para que o aparato econômico possa funcionar. E ela está caindo, inclusive com relação às queimadas. Quer dizer, a informação do Cadu pegava 2005, você pegar entre 2005 e 2010, há uma queda. E, obviamente, essa queda tem tudo para continuar. Tem tudo para continuar no seguinte sentido: as nossas emissões de carbono sendo florestais é completamente diferente da situação da China, que pode ser comparada àquele filme Speed. A China é aquele filme em que terroristas sequestram um ônibus e, se o ônibus baixar a velocidade aquém de 50 milhas por hora, o ônibus explode e o combustível vai acabar. Essa é a China. Não é? É a imagem que o Thomas Friedman usa para caracterizar a China, que é uma imagem apropriada. As emissões brasileiras não têm essa natureza. Nós, como bem você ressaltou, nós não precisamos queimar a floresta para que nosso aparato econômico funcione. Tá certo? É diferente. Nesse sentido, o Brasil está numa situação privilegiada, tem um trunfo. Só que tem outro lado desse trunfo, que é o seguinte: a intensidade energética da economia brasileira ao longo do tempo, e da indústria brasileira em particular, não cai, aumenta. A intensidade energética da agricultura cai. Quando eu estou pegando dados com relação a São Paulo, mas essa é uma tendência nacional. O que que significa não cai a intensidade energética da indústria? Significa, em última análise, o seguinte: nós temos matriz energética muito mais limpa que a de países da mesma dimensão que a gente, da mesma importância que a gente, nós estamos meio deitados em berço esplêndido, que é a posição que a Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, adotou logo antes da Conferência de Copenhague, num documento que dizia basicamente o seguinte: o Brasil já fez a lição de casa com relação à questão das mudanças climáticas. Nós temos etanol, nós temos hidroeletricidade. Agora, esses países atrasados que emitem muito, Estados Unidos, Europa, China, tal, esse problema é com eles, não é com a gente. Essa posição é uma posição que nós precisamos combater. Por quê? Porque a questão... Os problemas socioambientais contemporâneos não se referem apenas a fontes de energia, se referem, sobretudo, e aí a economia ecológica tem uma contribuição decisiva, à gestão da energia, a maneira como se usa a energia, a transformação da energia em trabalho e desse trabalho em serviços e produtos úteis. Exergia, como diz o Robert Ayres. Enfim, os especialistas em termodinâmica, etc. Por que que isso é importante para o Brasil? Isso é importante para o Brasil porque, se é verdade que nós temos avanços muito significativos na área da fonte de energia por meio da hidroeletricidade e do etanol, no que se refere ao uso da energia, que é a essência da economia verde, ou seja, fazer produtos que usam cada vez menos energia e menos materiais, esta não é uma preocupação decisiva das elites empresariais brasileiras e das elites industriais brasileiras. Nós, exatamente por termos uma matriz energética mais limpa, na questão da inovação industrial, a nossa inovação industrial, ela não está dirigida a reduzir fundamentalmente o uso de matéria e energia do qual o aparato produtivo depende. E nós continuamos com a ideia de que produzir um carro é algo ambientalmente salutar, desde que esse carro seja menos emissor pelo fato de consumir etanol. Ou seja, considera-se salutar deslocar um ser vivo de 100 quilos que carrega nas costas 2 toneladas de ferro, aço e borracha, pelo fato de que essas 2 toneladas são movidas a etanol. Isso é uma profunda distorção. Nós vamos ter que entrar nessa discussão da economia verde sem mistificação. Eu concordo totalmente os cálculos. Colocar o trabalho no etanol como parte do trabalho da economia verde, colocar os trabalhadores, os cortadores de cana como parte da economia verde, é problemático pelo fato de que no corte de cana um trabalhador desfere 30 golpes de foice por minuto em jornadas de trabalho que se alongam além de 10 horas, portanto não é trabalho decente, mas é problemático também em função da questão básica que rege a economia ecológica. Para que está servindo esse combustível? Para que nós nos transportemos, como é a média da velocidade em São Paulo, sexta-feira à noite, a 8 km por hora? Isso é economia verde? Isso não pode ser a economia verde. Nós precisamos fazer um esforço de que economia verde e crescimento verde sejam dissociados. Nós precisamos de uma economia verde, ou seja, nós precisamos de um aparato produtivo cujos resultados façam sentido para a sociedade do ponto de vista do seu bem-estar, do ponto de vista daquilo que Amartya Sen chama no seu último livro, A Ideia de Justiça, uma vida que vale a pena ser vivida. Caracterizar como parte da economia verde um combustível cujo resultado é que as pessoas têm mais ambição de ter um carro em que elas vão ficar presas em congestionamento, a média de tempo de transporte para ir para o trabalho na cidade de São Paulo é de 2 horas e 48 minutos diários. Tá certo? Não dá para dizer, não, mas isso não tem nada a ver com a economia verde. O etanol continua sendo verde. Não dá para dissociar essas duas coisas.
Muito bem. 1, 2 intervenções da plateia. Quem quer fazer questões? Por favor, é o momento.
Tudo bem que esses últimos investimentos têm a ver com a questão das
Ok, mais alguém? Silvia, por favor.
Eu tenho uma pergunta e depois alguns comentários, mas eu vou ser breve. Eu acho que em todas as apresentações fica bem evidente que a gente tem focado muito na geração de riqueza da nossa economia, as exportações em cima de produtos primários. E para reverter isso, e às vezes parece que a gente está dizendo, bem, vamos parar com esse modelo, vamos impedir ou, eventualmente, como já aconteceu, vamos colocar imposto à exportação, por exemplo, sobre os alimentos. Mas seria uma forma de... Só que a gente precisa ter algo para colocar no lugar. Né? E aí é a questão da política industrial, e a Mariane comentou um pouco sobre essa questão das políticas. Então, a minha pergunta... mesa, que políticas seriam essas hoje, não é? Eu acho que em cada uma das áreas em que se trabalha, o que já foi pensado, o que já vem sendo feito no Brasil, se a gente vem evoluindo, a sensação que eu tenho é que nós ainda não temos realmente uma política industrial, mas eu gostaria de ouvir a opinião, porque eu acho que impedir ou dificultar a exportação e essa geração de produtos primários vai, sem ter alguma coisa para colocar no lugar, não vai resolver o problema, talvez até gere outros. Né? Então, acho que a gente precisava mudar um pouco o foco das discussões e dizer quais seriam essas políticas. E, em particular, eu fiquei até curiosa, me chamou a atenção um dos últimos comentários da Maria Amélia, sobre naquele gráfico em que fica evidente que se exporta muito o primário mesmo, depois que ele é que o de mais alto impacto potencial poluidor seria uma industrialização desse produto, e a gente exporta muito pouco aquele de maior valor agregado e tecnológico. Mas se a gente for exportar aquele, a gente vai ter que degradar, impacto passando pela fase intermediária. Então,
bauxita,
se,
né?
Qual seria a sua opinião sobre isso, se é esse o modelo que a gente devia seguir? E aí, alguns comentários rápidos também para o Carlos. O primeiro deles, e talvez até para o Ricardo, dado que a gente ainda vai precisar da locomoção, né? Eu acho que a gente pode partir para um modelo aí de locomoção, usar mais o transporte coletivo, né? Melhorar o transporte coletivo. Ainda assim, o etanol, os biocombustíveis não seriam ambientalmente preferíveis aos fósseis? Né? Porque, às vezes, a crítica, a forma como vem se conduzindo o etanol, dá a sensação de que a gente poderia simplesmente, bem, então vamos colocá-lo de lado, mas, de novo, o que é melhor? É o etanol ou é o fóssil? Dado que a gente ainda vai precisar do serviço de locomoção. E no caso do Carlos, me preocupa um pouco, Carlos, quando a gente fala, coloca o agricultor sempre como uma pessoa ou um agente mau. Né? A gente tem um agricultor bom, a gente tem um agricultor ruim. Né? Assim como a gente tem um cidadão urbano bom e ruim, de comportamento ambiental, assim como a gente tem um funcionário público corrupto, mas a gente tem um não corrupto também. A gente generalizar, e eu estremeci um pouco a forma como você falou do agricultor em si. Né? Tem agricultor que hoje presta serviço ambiental. Né? E eu só queria esclarecer a questão da madeira. Né? Eu estava nos Estados Unidos, num porto, conversando com um oficial de portuário nos Estados Unidos, apenas para exemplificar o que eu estou dizendo. E ele dizia que houve uma carga de madeira vinda do Brasil, eles desconfiaram da autorização de exportação, ligaram aqui para o Brasil, para o órgão competente, o órgão disse, não, está tudo bem com essa autorização, e dias depois receberam um telefonema desse órgão dizendo, para essa carga, porque realmente essa autorização não é uma autorização, não foi dada, não deveria ser dada, enfim. Desde era tarde, Inês era morta e a carga já tinha entrado nos Estados Unidos, enfim. Mas o que eu quero dizer é, a gente tem a madeira saindo legalmente e ilegalmente.
É por acaso aquela carga de Miami?
Oi?
É a carga que está parada em Miami?
Não era em Miami, isso já faz algum tempo, era em outro porto. Era
porque essa é uma história de alguns anos, de uma carga parada de mogno. É essa carga?
Não. Essa que eu comentei foi em Nova Orleans, que eles tiveram um problema, mas, enfim, já faz alguns anos também.
coisa de uns 10 anos, mais ou menos.
Não,
foi mais recente.
Tá. É, mais recente. E aí, só para complementar ainda sobre esse assunto, o agricultor ele não é inocente, claro, na questão do desmatamento, mas a gente não pode focar apenas nele. Né? A desmatamento, a queimada, vem com a agricultura pecuária, mas a destruição em si da floresta, ela começa com a exploração daquela madeira de alto valor. E foi isso, talvez eu não tenha sido bem interpretada, por isso que eu quis dizer.
Muito bem, Sérgio. Última.
Só queria agregar o que ela estava dizendo. Ontem a imprensa deu bastante destaque para a fala do Roberto Rodrigues naquele fórum que está tendo no Rio de Janeiro, que justificou a partir da pressão da OCDE para que o consumo de alimentos do mundo cresça 40%, cresça 20%. A produção de alimentos no Brasil tem que crescer 40%. E a imprensa cuidou de amplificar bastante isso. Todos os órgãos reproduziram exatamente esse trecho da fala do Roberto Rodrigues, comentando essa pressão da OCDE. E, aparentemente, isso não casa com nada do que a gente discutiu até agora.
Interessante. Muito bem, vou passar para a Mel e Cadu para tecerem algumas respostas.
Bom, quanto ao primeiro aspecto que o colega lá falou, lamentavelmente, essas informações ainda não aparecem nas estatísticas, para saber se é um caso, é uma tendência, porque também o Brasil está passando a ser a bola da vez pelo potencial de consumo interno, de mercado interno, mas também... Tem um outro aspecto que faz parte da nossa vulnerabilidade estrutural, de onde vem essa tecnologia, quem que se apropria dessa tecnologia, em que condições essa tecnologia externa vem para cá, por exemplo, o dado que a Mariane coloca, que só em royalty de país subdesenvolvido, os Estados Unidos no ano passado recebeu entre 8 e 30 bilhões de dólares. Né? Que condições esse investimento vem chegar aqui? Acho que isso é um ponto importante. Que gera emprego, seja bem-vindo. Mas, por exemplo, até então, nos dados que a gente está olhando de balança comercial, esses indicadores ainda não são expressivos. Tá?
Nesse caso da Nikon, é uma planta deles mesmo. Eu investi 19 bilhões no Brasil para montar.
Quanto à questão que a Silvia coloca, né, quando a gente olha aquela... Qual é a nossa alternativa? Né? Se a gente vai agregar mais valor... E que gera mais emprego, e que tem na ponta o menor impacto ambiental, mas no meio a gente tem um grande impacto ambiental. Acho que o grande problema, por exemplo, da Amazônia, que já tem 3 décadas de mineração de larga escala, e a Cecília falava que a Lagoa tinha 23, 25% de pobreza, né? Pará, eu acho que é o estado mais pobre depois do Maranhão, tem 33% de pobreza, abaixo da linha da pobreza. Quando você olha, por exemplo, as cidades mineradoras, onde estão a planta da mina, ela melhora. Ela melhora por causa das receitas vinculadas. Quando você tem o aumento do ISSQN das empresas prestadoras de serviço para mineração, os royalties, que 65% vão para o município. Mas isso é suficiente para um estado tão pobre, com uma riqueza tão grande, que é o sexto... é o segundo saldo comercial do Brasil. Exportou, acho que mais de 10 bilhões. São números, assim, que é PIB de muitos países latino-americanos. Quer dizer, qual é o efeito transbordamento dessa atividade? E aí, quando a gente olha aqueles estágios, o problema do alumínio é que a gente está só no primeiro e no segundo. Já está. A planta está aí e vai continuar assim. Eu acho que a grande política... para você tentar melhorar, é ampliar o terceiro, conter o segundo e o primeiro, que já está aí, já está assentado, e negociar melhor o terceiro. Com um agravante, que essa cadeia toda era da Vale e Vale Estatal. Vale, no passado, privatizou tudo isso para a Norsk Hydro. A Norsk Hydro é uma das maiores empresas produtoras de alumínio do mundo, a norueguesa, e ela não quer produzir cabo, roda de liga leve... panela, ela quer ter controle da fonte de matéria-prima. E ela comprando, ela compra o pacote todo para ter controle da fonte de matéria-prima, porque 90% da bauxita do Brasil está, 99% está no Pará. O Brasil é o terceiro reserva de bauxita do mundo. Então, eu compro qualquer pacote e mantenho esse pacote assim, com o agravante do custo de energia elétrica. Então, o que a gente observa? Acho que toda essa discussão, tentando fazer até uma síntese, Luciana, do modelo de inserção, do modelo de inserção do Brasil no mundo e das relações comerciais, eles repassam aquilo que ficou claro aqui em todas as exposições, o modelo de desenvolvimento que o país quer. E o que é que eu vejo? Eu vejo que os sinais são contraditórios. Nós temos um sistema de preço de mundo vazio, nós temos um modelo regulatório de uma fase de duas décadas atrás, nós mantemos uma lei Candir anacrônica, que só está causando prejuízo. Se você não consegue... Aí você fala, bom, mas a gente vai então... tem como agregar valor em tudo? Não. Nós temos tanto potencial de minério de ferro que não tem como a gente fazer aço. Bom, então vamos relaxar e vender minério de ferro. Ok. O que a boa teoria diz? Albert Hirschman, conexões produtivas. Como é que você gera desenvolvimento? Ou encadeamento para trás, ou encadeamento para frente. Mas se não tem, você tem que ter bons links fiscais. O poder público tem que fazer o papel de capturar essa renda, diversificar para áreas estratégicas. E isso nós não temos. Esse desenho, esse arcabouço, nem para o agronegócio, nem nas áreas. Por quê? Porque os bens primários eram tidos como recurso livre. Não tem valor na literatura econômica. Estamos falando de terra, estamos falando de água, estamos falando de ar, estamos falando de minério. Né? Não tem valor. E no mundo cheio, isso precisa ser ressignificado. E eu acho o seguinte, eu estava comentando, eu estou há 3 anos com uma experiência no Ministério de Minas e Energias, venho de uma tradição de academia, e o que é que eu percebo disso tudo? Eu percebo um gap muito grande entre o conhecimento que a gente produz na academia e o conhecimento que eu preciso no setor público para tomar decisão. Nenhum gestor vai ler uma tese de doutorado. Ele não lê. Eu estava falando, o que ele lê é artigo de jornal. Ele lê jornal. Por quê? Eu chego na minha mesa, está lá no meu e-mail, clipping com todas as matérias de todos os jornais. O poder da comunicação dos artigos do jornal são super fortes. E nós não estamos usando isso. A gente tem que decodificar os nossos insights, as nossas descobertas, as informações importantes e saber comunicar para o gestor. Porque isso ele vai ouvir, ele vai perceber. Porque o conhecimento que a gente está fazendo na academia está muito longe. Eu preciso tomar uma decisão rápida, eu preciso saber. E esse conhecimento tem que chegar ao seguinte, isso aqui vai gerar isso aqui. Tem esse custo, esse benefício. Isso aqui vai colocar de uma forma objetiva e clara. Então, a gente tem que saber, acho que o desafio da academia, nesse novo desenho de modelo de desenvolvimento, é saber se comunicar. Saber se comunicar de forma objetiva. Obrigada, desculpa aí.
Você, quem agora? Eu?
Sim, por favor.
Bem, antes de mais nada, eu vou responder as outras, mas um comentário da Amélia. Amélia, acho que a gente precisa tomar muito cuidado quando fala mal de teoria econômica, porque não é verdade o que você falou, que a teoria econômica não considera o valor de recursos naturais, a começar por David Ricardo, que começa definindo, Ricardo, a renda da terra e o princípio de rendimento marginal decrescente exatamente a partir da finitude da terra. Você pode não gostar, mas dizer que não tem já é um exagero. O modelo de solo, para mim, não serve para nada. Modelo de solo, um modelo muito posterior, um modelo que começa a ser usado no final dos anos 50, 60, não é. A economia é muito além de outras coisas. Então, eu acho, agora, a minha crítica pessoal é a economia ecológica. O pessoal de economia ecológica precisa ler teoria, do valor, que não se restringe ao que um manual disse sobre o modelo de solo. E precisa ler economia política, e a economia política é muito mais do que é colocado. E isso é o meu problema, e eu acho que isso está induzindo um problema teórico importante, que vai essa coisa dessa maluquice de dizer que a gente é contra crescimento, sem saber a definição de crescimento. Eu quero consumo, e eu acredito que consumo é infinito. Por quê? Porque quando a gente aumenta educação, saúde, tudo foi colocado como desmaterial, você está aumentando o consumo final. O que eu não quero é um consumo ruim. Consumo é uma categoria que está relacionada tanto a bens quanto a serviços. Talvez por um vício de origem marxista que desconsidera a atividade de serviço como produtiva e só pensa em consumo de atividades, de mercadorias, e é por uma questão específica de teoria de valor marxista, é que eu não tenho essa categorização. Mas eu quero, o que a gente quer é consumo. Eu quero teatro, eu quero que toda criança no Brasil tenha direito de ir no final de semana assistir peça de teatro infantil. Eu quero aumentar o consumo. E eu não vejo nenhum problema de sustentabilidade aumentando a quantidade de horas de aula, aumentando a quantidade de teatro. Então, o problema não é consumo, é o tipo de consumo. E o problema não é renda, é o tipo de renda. Tá? Então, senão a gente começa a ficar falando de coisa que não bate. É muito mais do que um modelo específico. O modelo geral é um modelo que tem fator de produção terra finito. A origem da teoria ricardiana é essa. É, nesses termos, fechado. Nunca nenhum modelo econômico considerou a infinitude de terra. Sempre, e terra representa no modelo exatamente todos os recursos escassos.
Mas ele não fala produtividade da terra, ele fala produtividade do trabalho. É a teoria do valor do trabalho que
é produtividade da terra, sim. O que causa o rendimento decrescente é da terra. Está lá, está no ensaio acerca do preço do trigo 1815.
Muito bem, essa é uma questão.
Bem,
pontual.
Deixa eu só voltar aqui a história.
Toda origem é a teoria do valor do trabalho.
Desculpe, para mim, a minha teoria do valor é a teoria smithiana. Existem N teorias econômicas, por favor. E não chamem qualquer outro economista de neoclássico. Keynes, na visão da economia ecológica, é neoclássico. Eu não entendo mais nada. O princípio da demanda efetiva inexiste na economia ecológica. Qual é a importância disso? Você não consegue transmitir para o grande público a mensagem de que a gente é a favor de emprego. A gente quer crescimento, a gente quer melhoria da qualidade de vida e atividade econômica e renda. Só que é um outro tipo de renda. Essa é uma mensagem que, para mim, é fundamental. Senão, a gente vai ficar aqui num discurso que vai soar como estagnacionista.
Para avançar,
é
podemos usar o Jonathan Harris. Podemos convidar o Jonathan Harris de
porque
apresentar o trabalho.
Eu não puxei
né,
isso, mas, da mesma forma como eu escutei um comentário, eu acho que eu tenho o direito de dizer que eu discordo completamente disso. Em relação ao que fazer no lugar, os produtos que têm vantagens comparativas absolutas, eles já estão. Eles não substituem porque eles são o default. Eles são, se eu não fizer nenhum tipo de intervenção, liberalismo, se nós tivéssemos aqui uma economia completamente liberal, nós teríamos a mesma expansão da atividade que nós estamos vendo hoje, primária exportadora e tal, sobraram alguns nichos. Vou voltar à questão industrial depois. Então, não é essa questão que vai fazer no lugar. O que é o seguinte, qual é o ganho social que eu tenho com esse tipo de modelo? Tá? O que a gente ganha com um tipo de modelo onde você tem uma expansão de atividades que tem baixo encadeamento setorial, baixo encadeamento de emprego e grande geração de rendas, no sentido de diferencial de preço e custo, você tem uma tendência de economia de enclave com enriquecimento. É o fenômeno da F1000, é um país pobre de gente rica, nesse sentido. Isso é uma economia que tende naturalmente, como toda economia de enclave, e é por isso que a crise dos modelos coloniais se dá exatamente, você tem uma elite que se beneficia disso, antes era elite colonial, que passa depois a ser uma elite local exploradora, é o drama da África, que não conseguiu sair até hoje desse drama. A única coisa que saiu o inglês, o francês, e ficou lá o líder local. De certo modo, um problema também na transição do socialismo, onde saiu o dirigente do Partido Comunista e ele vira um novo empresário, o caso russo. Mas, então, o que fica no lugar não é que é tanta questão, é a questão do que a gente pode fazer para melhorar. Aqui, vários comentários foram feitos à relação de vários setores. Por exemplo, se tivesse algum cidadão norte-americano, ia se sentir profundamente ofendido, porque sempre se queria colocar um exemplo de mau consumidor a um americano. Foi falado várias vezes aqui. Como a gente tem falado, por exemplo, da questão da exploração mineral, como a gente tem falado do poluidor. O que eu vejo é que, no caso específico da agricultura, por uma sobre-representação política que esse setor tem, o Congresso Nacional tem uma representação política da bancada representativa do setor agrícola completamente distorcida em relação ao seu peso populacional e ao seu peso econômico, ou seja, ela é muito superior ao que deveria ser, esse tipo de lobby faz com que nada seja tocado na discussão em relação à agricultura. Em nenhum momento eu falei que a agricultura era mal. Eu falei o seguinte, eu preciso separar o joio do trigo. Eu sou contrário e continuo achando um absurdo o crédito rural agrícola subsidiado para qualquer um. Eu quero subsidiar, eu vou repetir exatamente o que eu falei, eu quero subsidiar o agricultor orgânico, o agricultor de intensidade, a agricultura familiar, esse produtor, o agricultor que usa tecnologia, porque o setor agrícola ele não é um setor estático. Aliás, eu falei sobre isso, sobre PrEPS. A mensagem do PrEPS não é que eu tenho que produzir indústria e deixar de produzir agricultura. Eu tenho que produzir inovação. Eu não sou um especialista em inovação do setor agrícola, até porque envolve uma questão que é muito complexa, que é o organismo geneticamente modificado, por exemplo. Eu não tenho posição a priori sobre isso, eu não vou entrar nesse isso. Mas ninguém está colocando a gente mal. O setor agrícola é que se recusa a ser questionado dos benefícios que tem. E qual é o problema disso? Ao beneficiar todo mundo, eu impeço, eu fico impedido de separar o setor que deve ser privilegiado do setor que vai por default. Por quê? Porque como ele exige uma generalização do benefício, e mais, na defesa do seu interesse, ele argumenta, como é o caso do Código Florestal. Então, para eu defender o interesse do Código Florestal, o argumento é de que o pequeno proprietário que tem área de declive vai ficar impossibilitado. Portanto, toda a propriedade passa a ter uma extensão. Então, mesma coisa da irrigação. Eu não devo cobrar o preço social da água, porque senão eu vou prejudicar o pequeno agricultor, quando, na verdade, o grande usuário da água de irrigação não é o pequeno agricultor. Então, o que está faltando nesse debate é, e não é um problema nosso, porque quando eu fui no Congresso, eu é que fui desafiado por isso. Eu era colocado como antipatriota. É o que está acontecendo no debate do Código Florestal. É um lobby forte. Infelizmente, não é uma questão de colocar o agente mal ou ruim. O fato é que o agente que causa desmatamento é o agricultor. Nenhum madeireiro em sã consciência bota fogo em floresta. Não faz sentido, a não ser que ele seja piromaníaco. Se vocês já entraram numa floresta densa, vocês sabem que há um elevado teor de umidade na floresta que fica. O que pode causar é o seguinte, é uma redução da diversidade de espécies, porque ele vai se concentrar em um conjunto pequeno, como mogno, virola, cedro, por aí vai. Mas o grosso da floresta ele vai deixar. Ele abandona, tanto que onde você tem manejo sustentável sem fronteira agrícola, não tem problema nenhum. O polo de Taquatiara, por exemplo. Ninguém reclama do polo madeireiro de Taquatiara, não tem desmatamento. Por quê? Porque não tem penetração da agricultura. O problema é a agricultura. Especificamente nesse setor, eu sugiro um livro chamado Exportando Sem Crises, o autor chama-se Duncan McQueen, mostrando que exatamente a exportação, ela puxa exportação de madeira, e aí vamos separar uma coisa é certificação, outra coisa é madeira extraída legalmente. Até tem um trabalho interessante chamado legalidade predatória. O que acontece nesse caso de Porto é que há uma carga de madeira que chega e, por alguma razão, alguma entidade civil aciona o órgão judicial local dizendo o seguinte, esta madeira foi obtida ilegalmente. A maneira pela qual o desembaraço da carga tem que seguir é o seguinte, governo brasileiro, você garante que essa madeira foi extraída legalmente? Por quê? Porque aqui tem uma expedição de uma... Isso não é certificação, gente, isso é simplesmente autorização de exportação. Você garante que essa nota é legítima? E ele vai dizer, eu não posso dizer por quê, porque eu sou um setor completamente depreciado, porque não faz parte da nossa política investir, por exemplo, em manejo sustentável. Não faz parte, não temos isso. Por isso é que, voluntariamente, esse exportador, o que ele vai fazer? Já que o governo brasileiro não garante, e mesmo que tiver, tem um problema de corrupção, é verdade, tem um problema sério de corrupção na área de guia florestal, não é à toa que essas operações acabam fazendo notícia. Parte das pessoas que são presas, inclusive, não tem nada a ver com a história. Tem uma amiga que foi indiciada sem nada a ver. O Antônio Carlos Rumo, o atual presidente do Serviço Florestal Brasileiro, foi indiciado. Um negócio desse passou uma noite no xadrez, porque na hora do negócio foi todo mundo. Mas não é todo mundo. Há um grupo que está ligado, o outro não. Mas, de qualquer jeito, como o governo não tem capacidade de determinar se essa madeira ela é diferenciada ou não, o que você faz? Você busca uma certificação autônoma. Por exemplo, através do selo FSC. Que vocês veem qualquer hoje, carta de banco, esse jornalzinho de destaque que circula, é muito comum, revista, está lá. Essa é uma autoridade independente, autônoma. O que é a certificação? É o atendimento a esse consumidor que busca uma visão diferenciada. E está dando certo. Por quê? Porque está puxando para o consumidor local a preocupação com madeira sustentável. Hoje, por exemplo, já existe uma associação de madeira, de compradores de madeira certificada. O nosso drama é que nós não temos quantidade suficiente de madeira certificável para atender. Porque o cara... vou dar um exemplo. Tramontina, aquela fábrica de lápis, melhoramento, faz lápis? Fábio, tem várias dessas. A Tok-Tok faz parte, só que ela não pode dizer o seguinte, eu só vou comprar madeira certificada porque não, eu vou parar de vender. Uhum. Mas ela está incentivando.
Cadu,
então,
desculpa, a gente está com o tempo estourado, tá bom. Sinto ter que interromper.
Então, o último comentário em relação a isso é que a certificação também é desejável na área agrícola. Eu quero comprar uma carne diferenciada. Eu quero comprar um produto agrícola diferenciado. E isso é a maneira pela qual eu vou permitir separar um do outro. Agora, para isso, eu preciso ter a coisa avançando. Qual tem sido o movimento do setor? Tem sido impedir a certificação, como, aliás, na questão dos genéticos. Eu quero ser informado, eu quero escolher, porque eu quero comprar do produtor bom. Eu quero saber quem é um produtor bom. Agora, eu preciso saber quem é o bom e quem é o ruim, em termos de qualidade de produção.
Muito bem, muito obrigada, excelente sessão, e temos que encerrar, é claro que, né, tem muitas questões ainda a ser debatidas e aprofundadas. Não vou, né, tentar fazer um esforço de síntese, obviamente, a essa hora, mas vou dizer que o evento acabou tendo como contribuição, talvez, de forma inesperada, uma espécie de lançamento de um debate mais amplo sobre o que nós queremos levar para Rio Mais 20, que é a solicitação da Mariane Chapra, inclusive institucional, né? Porque o que está claríssimo até esse momento no Brasil é que não entrou na nossa agenda, né? Que nós vamos ter uma conferência mundial sobre desenvolvimento e meio ambiente proximamente, em 2012, e só se fala de Copa, de Olimpíada, né? E essa grande conferência que é um momento bastante importante para elevarmos de novo, né, a preocupação com a questão socioambiental, mas mais do que isso, que a Mariane disse ontem claramente, eles estão precisando é de inputs, de, a gente precisa realmente alimentar esse processo com, afinal, quais são os temas, as questões, o apoio que o Brasil está precisando para fazer uma transição, tentar acelerar uma transição, né, para a economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável. Então, ficaram bastante evidentes aqui, as conclusões foram bastante elucidativas no sentido de mostrar que nós temos inércia estrutural muito grande, né, a gente fez um balanço aí de 20 anos, né, esse seminário serviu um pouco para isso, para fazer um balanço de 20 anos de experiências de estudo sobre comércio e meio ambiente, né? Mas, de modo geral, o que se concluiu é que estamos mal parados, né? A gente precisava acelerar muito mais esse processo, ainda que individualmente a gente até viva de meio ambiente, como diz o Cadu, né? E até gere rendas próprias trabalhando, né, academicamente, empiricamente com temas ambientais, mas nós nos revelamos até este momento muito incapazes de influenciar escolhas, né, efetivas para a mudança de rumo de desenvolvimento desse país, né? Todos nós ansiamos por isso. Sabemos das imensas dificuldades, mas a partir daqui, concretamente, em termos práticos, o que resulta desse seminário? No curtíssimo prazo, atendendo ao apelo de todos interessados, as transparências, os slides das apresentações vão para a página do IEI, né? E as contribuições ao seminário vão ser sistematizadas, consolidadas num livro, né? E os debatedores, inclusive o Ricardo Abramovay, a Sônia, também estão convidados a contribuir para essa edição, né? E a ideia é que não seja apenas uma publicação, né, para atender critérios de produtividade acadêmica, que todos nós na academia estamos interessados, né, mas, sobretudo, que seja uma oportunidade de repercutir um pouco, né, melhor as contribuições que todos individualmente aqui já vêm trabalhando e trouxeram, particularmente para esse seminário, né? Então, o propósito é vamos tentar, né, fazer a nossa, melhorar a nossa comunicação, né? Vamos tentar repercutir melhor na agenda, né, de discussões de escolhas de política pública de forma mais ampla, as inquietações todas, bem fundamentadas, que, né, foi evidente, né, que cada um aqui consegue oferecer para esse debate. Agradeço muito a presença de vocês, né? O Congresso da EcoEco, que vai ser entre 6 e 10 de outubro, e as inscrições até dia 6 de junho, vocês podem inscrever trabalhos, né? Que encerro com os meus...
Ele morre, mas assopra, viu?
E ele precisa voltar aí aos encontros da EcoEco. É outra cobrança em público.
Ele já foi,
né?
Presidente da EcoEco.
Muito bem. E agradeço imensamente, em primeiro lugar, ao Adalto, que está ali, né, que deu um apoio logístico grande. E de forma solitária até, né, segurou aí todo o aspecto administrativo e logístico do evento. Muito obrigada, Adalto. Eu agradeço de modo geral ao IEI, ao Unesp, aqui ao pessoal do Memorial da América Latina, o Centro Brasileiro de Estudos Latino-Americanos e a delegação da Comissão Europeia, que nos deu apoio para viabilizar esse encontro, né? E, obviamente, agradeço enormemente a todos os colegas, os participantes, expositores, né, que vieram de forma muito entusiasmada, né, contribuir para esse seminário. E foi muito rico aqui para a gente esse balanço todo. Obrigada, pessoal.